parte muito técnica. Vocês podem jogar bolinha de papel em mim, beleza? Nós vamos falar um pouco do processo colaborativo. O processo colaborativo do Android, quer dizer, qualquer pessoa aqui, né, nessa sala aqui pode enviar o seu patch, a sua crítica de atualização, pode fazer qualquer coisa, porque o CyanogenMod é open source e, além de você ter acesso ao que é feito no CyanogenMod, você pode opinar também, mandando as suas sugestões de alteração de aplicações ou do próprio sistema operacional, do core. E vamos falar um pouco da estatística do CyanogenMod. A estatística que eu falo é a estatística de uso, quantas pessoas usam, quantos aparelhos vamos dizer assim, são agraciados pelo sistema operacional, né? Os aparelhos que recebem o próprio sistema operacional. Bom, há mais ou menos 10 anos atrás, parece até enredo de música, mas não é, mas há mais ou menos 10 anos atrás, surgiu uma empresa chamada Android, liderada por 4 pessoas. Uma delas, vamos dizer que as 4 são importantes, mas a que mais se destacou dentre elas foi o Andy Rubin. Essas pessoas montaram essa empresa, Android, com foco inicial de construir um sistema operacional para a câmera digital, entrar no mercado oferecendo esse tipo de serviço. Só que o mercado, ele, na verdade, era um lançamento, só que o mercado não aceitou muito bem isso, né? E então essas pessoas resolveram mudar um pouco o foco e construir sistema operacional para telefone. Só que na época, eles tinham nada mais nada menos que a Microsoft e a Nokia, né? Respectivamente com sistemas operacionais Windows Mobile e o Symbian. Quem foi usuário Symbian ou é ainda aqui? Eu fui super satisfeito com esse sistema operacional, foi ele que me motivou a prestar mais atenção nesses desenvolvimentos mobile. Para mim, foi o divisor de águas, foi o que ajudou, serviu de trampolim para a gente ter o que a gente tem hoje. Certamente foi o Symbian. Então, o Android tinha esses caras como concorrentes na época, né? E aí, de tanto trabalhar, até que o dinheiro dessa empresa foi minando, foi ficando sem dinheiro, até chegou o ponto de chegar quase à falência. E aí, em 2005, entra uma empresa que quase ninguém aqui conhece, né? Entrou essa empresa, a Google, e falou assim: vou investir, vou comprar esses caras. E compraram, e a empresa Google comprou o Android, mas não com interesse de desenvolver, num primeiro momento, software para telefone, e sim para dispositivos que dessem privilégio para a localização da pessoa, no caso, GPS, georreferencial, né? qualquer coisa ligada a esse tipo de assunto. Então, a Google estava querendo uma empresa focada nesse segmento. E contrataram eles. E a Android passou a ser mais uma das subsidiárias da Google, né? A Google não tocou em ninguém da empresa, manteve todo mundo e todo mundo continuou exercendo os papéis que vinham fazendo na empresa anterior, né? Vamos dizer anterior, mas era a mesma empresa. Então, passou aí uns 2 anos, antes de montarem um consórcio, esse Andy Rubin conseguiu desenvolver um sistema operacional para telefones baseado no kernel do Linux. Aí sim, a Google despertou para o mercado, e aí ela e mais de 30 empresas no ramo de software, de hardware e de telecomunicações montaram um consórcio, e nesse consórcio, chamado Open Handset Alliance, eles definiram um padrão de desenvolvimento, e aí surgiu o sistema operacional Android. Depois da formação desse grupo, em 2007, veja bem, 2007 foi o lançamento de que telefone? Exatamente. No início de 2007, Steve Jobs, nosso finado, esteve anunciando para o mundo inteiro o iPhone. E em 2007, isso aí é para ficar aí uma interrogaçãozinha na nossa cabeça. E em 2007, houve esse consórcio, o Open Handset Alliance, com várias empresas. Se eu não me engano, na época, a Apple tinha descartado um projeto que eles estavam fazendo junto à Motorola e se aliou apenas a outra empresa chamada AT&T, a AT&T, onde eles desprenderam pouco mais de 150 milhões de dólares para poder financiar o projeto iPhone. Voltando para o Android, após esse consórcio, após o padrão estabelecido, um ano depois nasce o primeiro Android, que foi fabricado por uma empresa de Taiwan chamada HTC. O nome do telefone... Desculpa. O nome do telefone é HTC Dream, mais conhecido nos Estados Unidos e na Europa por T-Mobile G1. Bom, a partir desse momento, então, pulando vários detalhes históricos do primeiro lançamento do Android até os dias atuais, nós tivemos, então, essa lista de desenvolvimentos, esses marcos de desenvolvimento, as versões de API e de sistema operacional que foram feitos pela Google, né? Então, nota-se que houve um investimento pesado em desenvolvimento no que diz respeito à evolução do sistema operacional. E nós temos como um marco o ano de 2011. Foi o ano em que o Android conseguiu ultrapassar quase todos, porque o iPhone ainda nessa época ainda liderava o mercado. Mas Android conseguiu ultrapassar quase todos os seus concorrentes com o lançamento de um sistema operacional. Eu digo lançamento de um sistema operacional porque as pessoas iam na loja, elas não queriam saber o hardware que tinha naquele telefone, elas queriam saber o sistema operacional que tinha. Então você entrava numa loja e falava assim, ah, eu quero um celular, ele tem Android? Beleza, para mim tá valendo, eu quero esse aí. Né? É diferente da nossa realidade hoje, porque o software alcançou um nível de evolução que, para você evoluir ele um pouco mais, desprende quebras de paradigmas, cultura. Então, o hardware ganhou fôlego nesse sentido e ultrapassou o software. Hoje você compra aparelho que roda Android, que tem 4 núcleos, que tem 4 GB de memória, e sobra hardware para ele. Né? Hoje você pode até ir numa loja e comprar um aparelho pelo hardware, mas nessa época, em 2011, você comprava porque era Android. Não, eu quero ver o que esse cara faz. E nós tivemos também, não podemos deixar de falar, não só do HTC Dream como marco do Android, mas como o Droid, o Milestone. Todo mundo deve ter ouvido falar do Milestone da Motorola, que foi também o divisor de águas. Né? Que fez vamos dizer assim, que salvou também um pouco a Motorola, e que agora é uma também, a parte de mobile da Motorola, foi comprada pela Google e é uma das subsidiárias também da Google. Um detalhe interessante é que as versões Android, elas seguem um padrão de nomenclatura com ordenação alfabética, igual algumas empresas. Vamos citar aqui o Ubuntu, né? O Ubuntu faz os seus lançamentos também seguindo uma ordem alfabética com nomes esquisitos de animais lá. Só que ela tem duas versões anuais, né? Eu não sei se houve uma revisão nisso ou se vão mudar. Mas a Google também seguiu o mesmo esquema para nome de doce, de sobremesa, e colocou o nome das suas versões em ordem alfabética até a gente chegar na atual, que é a Jelly Bean. Só uma curiosidade. Bom, como surgiu nessa história toda o time CyanogenMod? Né? Em agosto de 2009, um pouco depois do lançamento do HTC Dream, surgiram vários desenvolvedores que olhavam para aquele sistema operacional e falavam isso. Poxa, mas se fosse assim, se tivesse acesso root, e se essa aplicação fosse assim, como que seria? Tem como mudar? Pô, a gente tem uma fonte, vamos mudar. E aí, como o conhecimento era de poucos nessa época, ficou concentrado muito esforço para uma pessoa só. O nome dessa pessoa, na época, era Jesus Freak. Engraçado como esse nome, mais uma vez, entra para começar o início de uma história de alguma coisa, né? Então, o Jesus começou a história, de certa forma, do CyanogenMod. Porque foi dele a ideia de se montar um time que recebesse todas essas sugestões e todas essas críticas para melhorar o sistema que estava proposto pela Google. Então, um desenvolvedor com codinome Cynogen, e o nome dele é Steven Kondik, ele reuniu alguns desenvolvedores num dos maiores fóruns da internet, chamado XDA, e falou assim, vamos montar um time, vamos montar um sistema operacional, e aí compra vários desenvolvedores do mundo inteiro, eles compraram essa briga e montaram o time. Bom, eu, particularmente, quando eu comecei a trabalhar com Android, foi, obviamente, em 2011, foi quando estourou aqui no Brasil, no mundo afora. E quando eu comecei a trabalhar com CyanogenMod, na verdade, nem trabalhar, eu era apenas um usuário do sistema operacional, foi na versão 7. A versão que refletia a versão 2.3.3 do projeto AOSP da Google. Então, a versão 7, os marcos da versão 7 foi a participação ativa da comunidade de desenvolvedores lá do fórum do XDA, foi onde eu comecei também. Comecei como participando dos fóruns, participando e sugerindo, depois fui entendendo e com o tempo já fui sugerindo, mandando patches para o time, né? Aí, em março de 2011, nós podemos perceber que foi lançado pela Google o fonte do AOSP, na versão 2.3, em fevereiro de 2011, e um mês depois, a Cynogen já tinha uma versão release, uma candidata, para distribuir para seus usuários. E um mês depois, ou seja, dois meses depois do lançamento oficial da Google, o time já tinha uma versão estável. Isso ganhou muita visibilidade, inclusive pelos próprios desenvolvedores da Google, que começaram a respeitar o time CyanogenMod, de forma que eles conseguiram mostrar que eles eram organizados e conseguiam fazer uma coisa boa, de fato. E aí, o ano de 2011 e o ano de 2012, só alegria para a Cynogen. Lembrando que no ano de 2011, nós tivemos lançamentos concorrentes Androids. Nós tivemos lançamentos em paralelo, tanto do Gingerbread, quanto do Honeycomb, que é do tablet Zoom da Motorola. Foi o primeiro tablet com Android lançado, oficialmente. Porém, quando foi lançado o Gingerbread, quando foi lançado o Honeycomb, a Google não disponibilizou os fontes. Lançou o sistema operacional, mas os fontes não foram publicados. Eles só vieram a ser publicados no lançamento da versão seguinte, na versão Ice Cream Sandwich, que foi, na verdade, quando eu entrei para o time. Então, daí para frente, eu participei de muita coisa no time. A versão CyanogenMod 8, ela, de certa forma, ficou abandonada por esse fato, porque quando a equipe se propôs a trabalhar nela, já tinha uma versão nova para trabalhar, que era a versão do Ice Cream Sandwich. Então, ela, de certa forma, ficou para trás. E aí, a gente, o time Cynogen, né? Então, a gente priorizou a versão 9. Né? Só que, após o lançamento da versão 4, a liberação dos fontes, o time parou e pensou, peraí, mudou muita coisa nesse fonte aqui. Vamos revisar o que a gente fez lá no Gingerbread? Vamos ver o que o povo está falando? E vamos corrigir isso para levar para a versão 9? Vamos. Tanto é que só começaram a trabalhar, de fato, na versão Ice Cream, entre a versão 4.0.1 e 4.0.2. Foi entre essas duas o lançamento dessas duas versões. E também teve como marco a mudança do mascote. A Cynogen pensou o seguinte, nosso sistema é diferente. Apesar de usar Google, mas nosso sistema é diferente. Nossa identidade visual tem que ser diferente também. Então, decidiram não usar mais o Bugdroid, que é aquele mascote à esquerda, em cima de um skate, que era a logomarca oficial da Cynogen, e passou a ser o CID, que significa CyanogenMod ID. Bom, e aí, depois do lançamento da versão 9, veio a versão 10. Uma curiosidade que eu percebi na versão 10 foi que a Google começou a mudar os processos de atualização de software dela e adotar esquemas de séries para atualizações, como se fossem tags. Então, começaram a fazer releases de milestone MR1, MR2, milestone release 1, milestone release 2, e dentro dessas séries tinha as alterações. É como se fosse o 10.1.1.1, 10.1.1.2, né? Colocando um outro nome para isso. E no mesmo ano do lançamento da versão baseada no 4.1, nós da Synology conseguimos colocar uma versão estável para download para os usuários. E agora, no mês passado, nós lançamos uma versão estável da última versão Android, que é a 4.2.2. Infelizmente, para alguns dispositivos, alguns drivers ainda estão incompletos. Ainda há alguns dispositivos que apresentam instabilidade. Mas a nossa dificuldade é... Existe muita coisa proprietária ainda nesse padrão que esse consórcio inventou. Então, o esforço dos desenvolvedores para poder reescrever drives e torná-los open source é muito grande. E cada device tem, não segue esse padrão da Google, cada device tem uma particularidade diferente, que é o caso aí desses chipsets aí da Samsung e da NVIDIA. Existe até documentação para eles, mas essa documentação não diz o suficiente para que a gente possa reproduzir a codificação ou fazer o drive corretamente para esses dispositivos. Mas, enfim, eu instalo o CyanogenMod nos meus dispositivos e tento fazer com que eles funcionem, eu tento me adaptar àquilo que ele me proporciona. Algo que deu errado, então a gente vai buscar alguma alternativa. Os dispositivos que eu uso Synology é o Galaxy S, o primeiro, roda a versão Android 4.2.2, coisa que, quando esse celular foi comprado em 2011, e em 2011 a própria Samsung já falou, não tem mais atualização para você. É a mesma coisa que você dar um brinquedo para o seu filho e falar assim, ó, você não vai mais brincar com ele. Né? Mesma coisa para o Galaxy Tab, foi esse aqui, no qual eu me dediquei, e é esse aqui que eu sou mantenedor lá na equipe, CyanogenMod. É para ele que eu desenvolvo, é para ele que eu busco e pesquiso as melhores implementações e as atualizações Android. E para não ficar para trás, quer dizer, eu preciso saber o que está acontecendo, eu comprei um outro tablet, que é um pouco mais agressivo que esses outros dois devices, ele é mais atual, só que ele, infelizmente, possui o chipset que tem problemas de documentação, que tem uma cortininha aqui que a gente não consegue ainda abrir para ver o que é que acontece de fato. Só o fabricante. Alguém tem o Galaxy Tab 7? Alguém instalou alguma versão que eu cheguei a compilar? Tá. Uma tristeza nossa, no caso, o seu era o P1000L, né? Uma tristeza nossa é porque, olha só a situação do P1000L. Ele é um tablet que ele tem três... ele tem mais versões, mas basicamente a gente compila lá na CyanogenMod três variações desse tablet. Uma é para rede CDMA, outra é para os padrões europeu e americano, e a outra é para os padrões latino-americanos. Os latinos tem duas vertentes no latino. Uma que tem TV digital, que é a nossa aqui do Brasil e do Chile, e a do resto da América Latina não tem. O que aconteceu? Os que têm TV digital não tem mais. O que a gente conseguiu fazer é fazer com que o sistema funcionasse sem a TV. A gente fez a solicitação dos fontes para o fabricante, mas eles alegam que eles não podem abrir a tecnologia deles, porque eles ganham dinheiro com isso. Não, quanto a isso, tudo bem. mas milhares de usuários vão ficar sem a atualização ou sem o driver, sem a TV, por miséria. Eu vejo assim, por miséria, por pequenas coisas, entendeu? Tá certo, houve um desenvolvimento, houve um desprendimento de recursos para poder financiar o desenvolvimento do driver de TV. Só que esses usuários, além de não poderem atualizar os dispositivos deles, eles vão ter que ficar sem a televisão. Mas isso não impediu o nosso trabalho, tanto é que a gente está... Uma coisa que foi dita para a gente é que os Androids posterior a 2.3 não seriam mais compatíveis, não teriam como instalar, porque a gente não tem um conjunto de hardware que suportasse a atualização Android. Está rodando 4.2.2 rápido. Tem algum problema com o consumo de memória, mas isso é resolvido. E é possível, né? Só um pouco de boa vontade nesse caso. Vamos seguir. Agora nós vamos entrar um pouco na parte técnica. E aí, como eu havia sugerido para vocês, quando começar a ficar muito maçante, ou quando vocês acharem que está... Pode jogar a bolinha de papel, beleza? Bom, para você compilar um Android hoje, você precisa ter um pré-requisito mínimo de máquina. Né? Então, a sua máquina tem que ser Linux ou macOS. Tem que ter 16 GB de RAM para fazer o swap das compilações. E tem que ter, no mínimo, 30 GB de espaço. Eu vou explicar por quê mais para frente, ok? Então, ele tem que ter um ambiente 64 bits, se você deseja compilar sistemas Androids acima da versão 2.3.3. E tem que ter esses softwares aí da lista instalado, né? Python, o Make, o JDK6, se você quer compilar acima da versão Gingerbread, JDK5 para as versões mais antigas, o Git. Bom, vamos lá. Ah, voltando aqui. Tudo que a gente precisa saber, todas essas informações, elas são públicas. Elas estão disponíveis no site da Android, né? source.android.com, source building. Qualquer um pode entrar lá, lá tem todas as especificações que são necessárias para poder compilar, né? Eu vou deixar meu e-mail depois, no final da palestra, e aí vocês, se tiverem dúvida, eu encaminho a palestra para vocês, e se tiverem dúvidas também, eu vou responder. Então, para baixar o código-fonte, isso serve tanto, é um procedimento que vai servir tanto para Synology, quanto para Android. O procedimento é muito parecido. O que muda é só o endereço de onde você vai buscar os fontes. Mas o procedimento de compilação é muito parecido um com o outro. Tanto do AOSP quanto do Synology. Então, o script, eu segui uma recomendação da Google, né? Lá do site da Google, do próprio Synology também, no wiki do Synology, tem essas recomendações de compilação. Então, cria-se primeiro um diretório bin no seu diretório home, está vendo o tiozinho ali, né? E inclui ele dentro do path do Linux para ele passar a consumir tudo que você jogar de executável lá. Então, o comando de baixa aí, o curl, você vai baixar o executável chamado repo. Esse repo nada mais é do que um executável que vai ler todos os repositórios Git e entender como se todos fossem um só. Ele é que vai fazer a coordenação do download de todo mundo. Vai criar um diretório de trabalho. Esse pode ser fora do bin, pode ser esse aí, pode ser dentro do seu home. E aí tem uma sugestão aí embaixo, você pode colocar o nome de CM ou de Android. Aí fica ao seu gosto, mas vai ser o seu diretório de trabalho. E dentro dele você vai dar um repo init. Esse repo init já está endereçado lá para os fontes da Synology, que aponta para o nome da versão que está ali entre colchetes, né? Aquele nome da versão é ali embaixo, está dizendo, pode ser CM10.1, CM10, CM9. E por aí vai. Se entrar lá no GitHub, Vocês vão ver quais são as versões disponíveis para download lá. E depois vocês vão dar um repo sync. Esse é o comando que, de fato, vai fazer o download de todos os fontes, de todos os projetos que estão envolvidos numa compilação Android. O N ali significa a quantidade de threads que você vai usar para fazer o download. Ele vai criar uma thread para cada projeto e vai fazer o download. Recomendo que, se você não tem um computador com muitos cores, que você use o 4, por exemplo. Se você tem um processador i7, você pode usar um -J8. Se tiver um i5, pode usar um -J6. Isso vai depender muito da sua banda também. Bom, depois do comando sync, serão baixados aproximadamente 10 GB de fonte. Dentre eles vão vir todos os compiladores, né? Vão vir as bibliotecas Java, vão vir as bibliotecas que são necessárias para a compilação, toda a parte de ferramenta. Então, ele baixa tudo. E tem um guia de referência para a compilação também do próprio Synology no site dele, no wiki wiki.synologymod.org. Bom, uma vez que já baixamos o código, nós vamos preparar para a compilação. Então, entra-se no diretório de trabalho, na pasta vendor CM, e executa o get prebuilds. Esse aí vai baixar alguns pacotes que são necessários para a compilação. E logo após isso, digita o comando source buildenvsetup.sh. Esse buildenvsetup.sh, todas as vezes que você for fazer uma compilação, tem que digitar esse sujeito aí. Ele é o responsável por colocar nas variáveis de ambiente tudo o que você precisa na compilação. Então, ele cria lá todos os executáveis que precisam ser chamados na hora de uma compilação, ele joga lá nas variáveis de ambiente. Então, esse cara aí é super importante. Não tem como compilar sem você executar ele antes, tá? Bom, até então nós baixamos puramente o código fonte para baixar o sistema operacional. Mas daí agora nós precisamos baixar o código que diz respeito ao aparelho que você usa. Porque cada aparelho tem uma codificação, tem uma configuração diferente. E aí tem que verificar se esse seu aparelho tem suporte lá no site da SynologyMod. Uma vez que ele tem suporte, basta entrar no seu diretório de trabalho, né? Após ter digitado aquele comando que eu falei anteriormente, que é o que vai preencher as suas variáveis de ambiente. Então você dá um breakfast e o nome do dispositivo. Automaticamente, ele já vai lá buscar no GitHub todos os fontes responsáveis pela configuração daquele device especificamente. Após baixar, que aí ele vai baixar o quê? Nesse primeiro momento ele vai baixar as configurações do dispositivo, vai baixar o kernel, o fonte.
Beleza. Obrigado. Então ele vai baixar a fonte do kernel e vai baixar... Bom, eu acho que no momento ele vai baixar só isso. Depois que ele baixou isso, ainda você tem que extrair do seu dispositivo as bibliotecas proprietárias. São aquelas que a gente não consegue fazer uma engenharia reversa e reescrever e tornar público. Então, esse script aí chamado Extract Files, ele vai... nada mais é do que um script que acessa o seu dispositivo via ADB, que é uma interface de acesso ao Android, acessa o seu dispositivo via DB, entra nos diretórios que tem que entrar e pega as bibliotecas que são proprietárias e salva essas bibliotecas proprietárias dentro da árvore de compilação para que elas sejam reutilizadas quando o pacote de instalação ficar pronto. Alguma dúvida até agora? Boa pergunta. Primeiro, você tem que entrar no site da Synology e ver se o dispositivo que você quer compilar, ele tem suporte. Se ele tem suporte, você, digitando aquele comando breakfast, o nome do dispositivo, que nesse caso aqui eu faço como exemplo o P1, que é esse tab aqui, aí ele vai baixar esse script que sabe exatamente onde estão endereçados todas as bibliotecas proprietárias dentro do dispositivo, que vai trazer para a árvore de compilação. Então você pode fazer isso desde que o seu dispositivo já tenha suporte pela Synology Mod. Fora isso, aí você tem que começar, você mesmo vai ter que começar a fazer esse trabalho de garimpagem, saber quais são as bibliotecas que são necessárias e reservá-las e começar o seu trabalho de portabilidade do seu device. Beleza? Tem um repositório, dependendo do fabricante, por exemplo, como eu trabalhei só com o fabricante Samsung, tem um repositório que concentra todas as bibliotecas proprietárias de todos os devices Samsung lá. Né? Obviamente, todos os que estão sendo portados agora. Né? Então, os mais recentes, obviamente, eu acho que a gente não vai ter lá, mas possivelmente no futuro vai. Eu tenho notado que o time tem dado mais atenção para os lançamentos, então possivelmente tenha. Eu acredito que deve ter também algum repositório GitHub que concentre todos os proprietários também dos seus modelos. Aí teria que fazer uma pesquisa. Não. Não é necessário não. Tá? Ele consegue fazer a cópia sem ter acesso root. Sem problema. Recentemente eu tenho recebido grandes elogios e grandes satisfações dos usuários e dos desenvolvedores da Sony. Tá? Todos eles estão falando muito bem da empresa, estão dizendo que os fontes estão sendo liberados, todas as requisições que eles estão fazendo, eles estão liberando. Tá? Samsung, por ser uma empresa que tem uma capilaridade muito grande e uma venda muito grande, obviamente ela vai sofrer muito mais crítica do que elogio, né? Porque o ser humano é insatisfeito por natureza, não é verdade? Então, mas a Samsung, ela realmente leva muita pedrada com relação à caixa preta de tecnologia, não abertura. Mas ela tem um movimento open source bacana, ela abre o fonte de todos os kernels que ela tem, mas quando ela constrói um Android, ela sempre faz uma caixinha preta e que só ela consegue fazer igual, né? Ela não deixa mais ninguém fazer, né? Eu acho que se a gente fosse detentor de uma empresa, obviamente a gente teria esse pensamento. Como a gente está do outro lado, a gente faz a crítica. Né? Bom, esse exemplo aqui é um exemplo do P1, como eu disse. Né? E digitando esses comandos, o primeiro, eu vou baixar os fontes que são responsáveis. No primeiro comando, eu já baixo o script lá do segundo. Eu já baixo o script do segundo ali. Porque com o primeiro comando, eu vou baixar aquela pastinha lá, ó, device Samsung P1. E dentro daquele P1 ali, eu vou ter esse script que vai buscar os meus arquivos proprietários do device, do dispositivo. Bom, uma vez que a gente digitou o breakfast e o... Vamos ver ali... Eu esqueci o outro, olha lá, o extract files. Uma vez que a gente executou os dois, então a gente vai verificar se os arquivos de fato foram baixados. Eles vão estar localizados ali dentro da pasta device fabricante, no caso ali vai ficar escrito. Acho que vai ter um exemplo aí para frente como vai ficar. Deixa eu passar aqui que aí fica mais fácil de vocês verem. Então ali, ó, device Samsung, eu vou ter duas pastinhas, P1 como... No device, no vendor Samsung, que vai ter P1, P1 como, ali no device, são as configurações do dispositivo. Se ele vai vir com a tela expandida, se, como é que está configurado o SD card dele, se ele tem SD card interno, externo, tudo isso aí tá na primeira linha aí, no device. No vendor Samsung, vão ficar as bibliotecas que são as proprietárias. Alguns executáveis que a gente não consegue desenvolver, a gente salva da versão atual do Android e joga lá também. E o kernel, né? Que é a parte onde eu trabalho mais. Eu não trabalho muito na parte de cima, apesar de ser tão quanto importante, eu trabalho mais na parte de baixo, que é a parte de kernel. Bom, comando para compilação. Enfim, esse é o comando para a gente compilar o sistema Android. É o branch. Ele, se você executar ele direto, ele já vai fazer o trabalho do breakfast, né? Só que o breakfast, ele é importante você executar ele primeiro, porque uma vez que você executa ele, você tem a opção depois de buscar os arquivos proprietários. Se você executa o branch, provavelmente você vai ter um erro de compilação, porque quando ele lê no device que ele tem que buscar um arquivo proprietário lá no vendor, ele não vai existir, aí vai dar um erro de compilação dizendo que o arquivo não existe, né? Esse branch é mais assim, se você quiser compilar já com tudo pronto, já está tudo pronto lá, vou compilar de novo, atualizou a versão, branch P1. No caso do Galaxy Tab, ali seria branch P1. Após a compilação, nós entramos ali naquele diretório alt, target, product e o nome do dispositivo, no caso ali embaixo P1, e lá eu vou ter uma série de arquivos que foram compilados. Eles ficam guardados separadamente, mas tem um script que consolida todo mundo num pacote de instalação e zipa ele para você pegar e jogar dentro do seu SD card e fazer a instalação. Mas se você quiser pegar apenas o kernel e fazer a instalação dele individual, você consegue. Se você quiser pegar apenas o recovery, que é o acesso CWM, ou seja lá o TWRP, você consegue pegar ele ali e fazer a instalação individual de cada um. Você consegue analisar, pegar uma biblioteca que você só quer compilar ela, Composer, a de luz, você pode pegar ela individualmente e testar também. Então, o teste ele pode ser feito unitário também após a compilação. Ao final da compilação, ele vai gerar esse arquivo, como eu disse, num padrão adotado pela Synology, que é esse padrão aí, cmvamdtd.zip. Então, aí embaixo tem uma legendinha dizendo o que quer dizer cada letra dessa. O V é a versão, OMD é o ano, mês e o dia da compilação. Vem sem nenhum caractere que vai separar, separador no meio. Vem o tipo da classificação da compilação. Se é uma versão Nightly, que é uma versão construída agendando no Jenkins ou no Woodson. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta de agendamento de builds. Então tem a versão Nightly, a versão experimental, uma versão release e uma versão unoficial, que é uma versão, por exemplo, se eu quero compilar na minha casa, quando eu baixei o fonte na minha casa, provavelmente quando você terminar a sua compilação, ele vai ter com o nome, ele vai estar com a versão não oficial lá. E o D, que é o nome do dispositivo, no caso P1. Então o arquivo ficaria mais ou menos assim: cm10.1, hoje, versão não oficial, p1.zip. O tamanho do arquivo de instalação ele varia de acordo com o dispositivo, mas é uma média. A experiência que eu tenho dos dispositivos que eu já compilei é uma média de 170, 160 megas. Um fato curioso. O tamanho do arquivo de instalação para esse bichinho aqui é 1 giga. É quase 1 giga, vou dizer 1 giga. Mas é 800 e poucos megas. Imagina a dor que é você baixar uma instalação dessa. Oficial, né, da Samsung, com todas as caixinhas pretas dela. Bom, compilo uma versão Synology para ela, de 150 megas, estou feliz, baixo, roda tão rápido quanto, e estou muito satisfeito. Bom, vamos então falar agora do processo colaborativo. Como eu disse no início, qualquer um de nós aqui pode sugerir uma mudança qualquer. Ah, não gostei dessa cor não, quero vermelho. Vou fazer um patch, vou mandar lá para a Synology, vamos ver se eles aprovam. Vou dizer, não, eu sou daltônico e não consigo ver essa cor aí, eu quero uma cor diferenciada. Então a gente pode fazer qualquer tipo de sugestão de alteração no Android a partir de uma ferramenta chamada Jarrett, que é um sistema de revisão de código baseado em sistema web. Você vê o que está acontecendo, as pessoas podem fazer a sugestão sobre sua modificação, tudo na web. E esse Jarrett ele é único e exclusivamente para Git. Ele surgiu de um programa, ele é um fork, na verdade, do Ritveld, que é um programa que foi feito tem o mesmo conceito, mas ele foi feito para Subversion, né, para o SVN. Ele é mantido sob a licença Apache, quer dizer, você pode entrar lá nesse endereço lá e baixar e usar na sua empresa, onde você quiser, desde que você obedeça a licença. E o nome desse sistema foi uma homenagem ao arquiteto Garrett Thomas Ritveld. Então, através dele, é possível submeter, acompanhar qualquer tipo de alteração, como eu tinha dito, né, qualquer tipo de alteração lá no Android, sai no Gmod. Se entrar nesse endereço aí, http://review/sinogmod.org, você vai ter lá, você vai ver quais são os projetos que estão sofrendo a atualização, quais são as atualizações dos projetos e tudo mais. Gente, eu vou dar uma acelerada, porque senão não vai sobrar tempo para vocês perguntarem. Como que funciona? Como eu consigo fazer lá uma sugestão de alteração? Primeiro você entra lá nesse endereço que eu já tinha falado, se cadastra lá, lá tem um OpenID, caso você tenha um OpenID, e seguir os passos de configuração na sua máquina local com relação à sincronização de chave SSH, que ele funciona tal qual o Git mesmo. Bom, o comando para você alterar o projeto é você entra lá no seu diretório de trabalho, entra no diretório que diz respeito ao projeto que você quer alterar e cria um branch com o comando repo start, nome do branch, espaço, nome do projeto ou simplesmente ponto, já que você está dentro da pasta do projeto, não precisa informar o nome, ponto já indica que você quer fazer a alteração naquele projeto. Então, entrou lá, aqui é um exemplo de alteração de kernel, por exemplo. Eu entro lá na pasta do P1, ele baixa o kernel para esse local aí, ó, kernel Samsung AIS. Aí eu quero fazer uma modificação. Eu vou lá, digito repo start dev ponto, quer dizer, eu quero fazer uma alteração criando um branch no kernel com o nome de dev. Quando eu dou ali um git branch -l, ele vai listar o branch dev que eu criei. E aí, usando o comando, aí está um descritivo, né? Usando o comando repstart, será criado um novo branch e esse será usado para a aplicação das alterações necessárias usando o comando do sistema de versão, sistema de versão Git. Então, quando você cria o branch, aí é Git. Aí você tem que saber operar os comandos Git para você fazer a sua alteração. Feita a sua alteração, você dá um commit na sua alteração, coloca lá a sua descrição, tem que ser convincente, tem que ser com o log de preferência, sobe essa alteração pro repositório de revisão lá, para o sistema de revisão, o Garrett, com o comando rep upload, ponto, né? Já que você está dentro da pasta do projeto, se você não tiver, você apenas diz o nome do projeto, que é o caminho relacional, né? O caminho relativo. Aí está um exemplo de uso do Git, né? Você dá um git add no ponto, que você vai coloca todo mundo lá dentro, todos os arquivos alterados, o commit, descrição da atualização, e aí você dá um rep upload daquela atualização. Esse último comando aí é para o caso onde você não quer encadear, uma alteração com a outra, ou gerar uma dependência entre as atualizações. Você fez uma atualização agora e quer mandar outra. Se você não der o último comando aí, ele vai gerar uma relação de dependência de uma para outra. E só vai ser aceito uma se a outra for. Então é sempre bom você aplicar esse último comando para não gerar esse tipo de dependência. Mais informações então a gente encontra lá no review e no wiki do Synology. E aqui as estatísticas que eu falei. Essa que eu peguei agora há pouco antes de entrar aqui na sala. São 3. Nós temos só nas últimas 24 horas nós tivemos um total de quase 16 mil instalações. Daquele endereço lá em cima lá, ó. Sim, quando você faz uma instalação Synology, você concorda de mandar essas informações. Ele pergunta para você, quando você termina de instalar, ele pergunta para você se você deseja participar da coleta de dados dessas estatística. Aí, obviamente, se você tiver conexão à internet, ele vai mandar, ele vai subir para eles lá essa informação, ok? Bom, as referências consultadas para a apresentação desse slide são essas. Como eu tinha dito anteriormente, eu vou disponibilizar. O meu e-mail é o CM. Quem quiser, pode me mandar, eu encaminho a apresentação de slides para vocês. Se vocês tiverem dúvidas também, é só me mandar um e-mail que eu respondo. E é isso aí. Por enquanto, nosso tempo é curto, queria falar um pouco mais de parte técnica, mas é o que deu para fazer. Quem sabe o próximo ano a gente tem mais novidade aí para vocês. Alguém quer falar?
Boa tarde. Os processadores no ecossistema Android, como é que a Synology está, como é que ela conseguiu evoluir, enfim, interagir com esses novos processadores? Qual é a previsão de...
Se o processador ele é baseado na arquitetura ARM, eu posso até garantir para você que ele vai ter um processo fácil de portabilidade, entendeu? Agora, se for baseado em arquitetura x86, aí sim a gente vai ter que ver como é que isso vai funcionar lá dentro, porque eu não sei, eu particularmente não sei como é que vai ser feito esse desenvolvimento, né? Mas falando em nível de kernel, que eu acho que é o que define esses parâmetros da sua pergunta, eu acho que para o time vai ser de boa, vai ser tranquilo. Tem muita gente interessada em começar a trabalhar com x86.
Oi, tu mostrou ali a compilação e tal. Qual a vantagem de eu compilar o meu próprio Synology Mod ou de eu baixar do site? No caso, eu baixo do site.
Sim, eu prefiro compilar o meu. Ainda escolher a visualização do tablet antigo, que tem a barra embaixo, que foi descontinuado pela Google em função de não manter duas equipes separadas, uma de tablet e uma de telefone. Ela uniu as duas equipes e deixou uma versão híbrida, tanto para telefone quanto para tablet, ok? Então, como eu mantenho um desenvolvimento em paralelo com o time, eu costumo compilar a minha própria ROM e distribuir. Agora, se você não tem um motivo qualquer, pode entrar lá no site e baixar, assim, porque é a mesma coisa. Ok? Mais alguém? Acabou? Eu te respondo ali, pode ser?